A Sara Silva chegou a Timor-Leste em 2011. Em 2016, conversou connosco aqui na rádio para nos contar esta sua história de portuguesa no mundo, que passou também pelo Uganda. E hoje, passados 4 anos, voltamos a conversar com a Sara para percebermos como é que se vivem estes novos dias, como é que se vive à luz desta pandemia em Timor-Leste. 3 estados de emergência depois. Sara, já nos vai dizer como é que está o país nesta altura, mas como é que foram estes últimos meses?
Foi um pouco estranho, devo confessar, porque nós tínhamos notícias de que a Europa e o resto do mundo estavam um caos, e mais propriamente Portugal, não é? E começou-nos a assustar estarmos tão longe dos nossos e de casa, e ao mesmo tempo aqui estava tudo tranquilo. Não houve grandes problemas, aliás, tivemos no total 24 casos, não houve mortes, não houve complicações, todos os casos foram importados, não houve surtos da doença, houve um excelente controlo a nível nacional, todas as pessoas aderiram muito bem às medidas de segurança. Aqui já é normal usar-se máscara na Ásia, por qualquer das razões, por isso eu creio que só foi difícil usar máscara para nós europeus e não timorenses, claro. Mas as pessoas portaram-se muito bem, respeitaram as quarentenas. Eu creio que até no início fugiram da confusão da capital, mesmo para evitar poderem ser contagiados por outras pessoas. Por isso eu creio que correu bem, correu muito bem.
E a verdade é que não há novos casos há já muito tempo.
Exato, há 2 meses, abril, maio, junho, exato, desde 24 de abril, se não me engano, que não há casos. E todos ficaram recuperados nesse dia, todos os casos, e não temos mais casos, não há notícias. Algumas pessoas entram ilegalmente na fronteira, que não é difícil controlar todo o território, mas são logo colocadas em quarentena e são testadas, e até agora, dos poucos que entraram, estão todos negativos.
Dizia, entram ilegalmente porque, na verdade, as fronteiras continuam encerradas.
Sim, nós não temos aviões há imenso tempo, é estranho, normalmente há 2 ou 3 aviões por dia, que nós já achamos pouco, então não ver os aviões aqui a passar, a dar a curva ao pé da estátua do Cristo Rei, torna-se ainda mais estranho. Mas há só aviões, sempre houve alguns aviões, mas para trazer equipamento médico, e agora começam a restabelecer só os aviões para Darwin e alguns da Malásia, continuando com o pessoal das Nações Unidas para ajudar e trazendo também equipamento. O único avião que não nunca parou foi efetivamente para Darwin, porque os testes foram feitos, os primeiros testes aqui, mas depois foram enviadas as análises para Darwin para fazer a segunda vez, para termos a certeza dos resultados.
Sara, dizia eu que Timor teve 3 estados de emergência, cada um deles durava 30 dias, e o último estado de emergência foi levantado, digamos assim, no passado sábado. A que é que este estado de emergência vos obrigava?
Ora, nós, pelo menos na função pública e no Parlamento onde eu trabalho, nós ficámos organizados por turnos, ou seja, não estava todo o pessoal a trabalhar ao mesmo tempo, tirando os deputados. Quando havia as comissões e os plenários, estavam todos juntos, mas houve a preocupação de colocar medidas divisórias em cada uma das mesas dos deputados, ou seja, eles nunca estavam diretamente em contacto um com o outro. Havia divisórias de plástico, se não me engano, a dividir cada uma das cadeiras. Então, os técnicos parlamentares estavam divididos, os funcionários, menos os deputados. Eu fiquei, por acaso, a trabalhar em casa. Os assessores internacionais tiveram essa hipótese. Houve muitos que regressaram a Portugal no avião que veio aqui buscar os portugueses que queriam sair, nomeadamente os professores. Mas ficou tudo tranquilo. Fiquei a trabalhar em casa, ficava todos os dias em casa, saía de casa uma vez por semana para ir às compras. Mas todas as pessoas respeitaram e creio que muitas das lojas fecharam também, os hotéis, claro, não. Deixaram de servir alguns hotéis deixaram de servir refeições ao público, por exemplo, os restaurantes fecharam, e depois as pessoas que iam ficando abertas eram aquelas que tinham efetivamente necessidade de trabalhar, mesmo com medo, e não quiseram fechar durante tanto tempo.
E o comportamento da população foi semelhante ao longo destes três estados de emergência, ou o facto da não existência de casos ou de haver muito poucos casos no país fez com que o comportamento se alterasse de estado de emergência para estado de emergência?
O primeiro foi, eu digo a nível, foi santo, mas foi santo a nível de trânsito, porque não estava ninguém nas ruas, não se devia viva alma, não havia barulho, não havia aquele bulício matinal dos carros e ao fim do dia, claro. As pessoas respeitaram bastante e aproveitaram para ir para os municípios, ou seja, para a montanha, deixaram aqui a capital e aproveitaram para sair. Havia muita polícia a controlar os funerais, porque são os funerais e as festas tradicionais timorenses, onde costuma haver muitos ajuntamentos de pessoas. Havia um grande controlo, não se podia fazer exercício na praia, não se podia ir para a praia todos juntos. Havia polícia em todo lugar, mas o que eu acho é que também a população não quis sequer tentar fazer o que quer que fosse. Ficaram em casa com as famílias. No segundo estado de emergência, já foi um pouco estranho, porque as pessoas começaram a fazer ajuntamentos, tudo com máscara, o que acaba por ser um bocado incongruente, não é? Mesmo que estejam juntos, não é só a máscara que vai impedir que se propague o vírus, mas a população começou a sair um pouco mais. Eu creio que os internacionais, e eu digo no meu caso, não é? Eu fiquei um bocadinho mais contida em casa porque não tinha a certeza se os casos estariam a aumentar ou não. Mas a população começou a reagir bastante bem e efetivamente o governo trabalhou muito bem para prevenir a propagação do vírus. E agora no terceiro estado de emergência, também diz-se que já foi uma questão mais política por causa do impasse político que se vivia do que propriamente por causa da pandemia. A verdade é que esse terceiro estado de emergência, a única coisa que fez foi a questão das fronteiras, porque e dos horários, pronto, que a função pública e ali no Parlamento continuávamos todos com horários reduzidos, ou só de manhã, ou só de tarde. As universidades continuaram fechadas e agora reabriu tudo, porque o estado de emergência acabou. Quer dizer, que foi, eu digo sábado, mas foi sexta-feira à meia-noite, pronto, sábado já não havia estado de emergência. Por isso foi assim, foi em crescendo. As pessoas obedeceram imenso. No primeiro, no segundo, já estava assim metade da população a querer sair e a outra a ficar resguardada. E no terceiro, voltou tudo ao normal, menos os horários da função pública. Mas de resto, os restaurantes abriram, os cabeleireiros abriram, o shopping abriu. Mas tudo com medidas sanitárias à entrada, controle de temperatura, obrigatoriedade do uso da máscara, lavar as mãos. Isso, aliás, isso mantém-se ainda agora.
A Sara há pouco falava do aspecto profissional que esteve em teletrabalho no que toca ao trabalho que desenvolve aí no Parlamento, mas recordo-me bem que a Sara também é professora de português no que toca às aulas. Não
Sim.
aconteceram durante este tempo, não é?
Pois, logo no início, quando apareceu só um caso e ainda estavam a decidir o estado de emergência, eu tentei reduzir as turmas. Tenho turmas de 20 pessoas, passei para 8 e fazia mais horário, mas menos pessoas dentro da sala. Só que ninguém quis ficar e eu também só o fiz por descargo de consciência, mas a verdade é que estávamos um bocadinho com medo. Entretanto, como vim para casa e sabia que muitos dos funcionários ora estavam nos municípios, ora estavam aqui, ia enviando os trabalhos por WhatsApp, criámos grupos do WhatsApp. Nunca coloquei sequer a hipótese de fazer aulas por Zoom ou por Skype, porque a internet aqui é tão má que eu creio que não iria dar. E por muitos funcionários também não têm acesso, não têm computador próprio. Ou seja, os que estariam aqui a trabalhar no turno de trabalho estariam bem, mas os que estariam fora não teriam acesso nem à internet nem a computador. Então ia tudo pelo WhatsApp, até porque a internet tem pacotes específicos para as redes sociais e então era mais fácil enviar pelo WhatsApp. Eles respondiam e enviavam-me a fotografia dos trabalhos. E foi assim durante abril e maio. E agora em junho voltámos devagarinho, mas não houve muita participação. Houve aqueles que participaram sempre, mas houve uns que não participaram por falta de motivação, por não ter recursos, o que é completamente compreensível.
A Sara há pouco falava do tal voo de repatriamento e dos professores que optaram por regressar. A Sara optou por ficar em Timor porque No início, quando surgiram os primeiros casos, pelo menos chegaram cá essas notícias de que, de alguma forma, os estrangeiros se sentiram atacados, entre aspas, obviamente, pela população local. Como é que foi viver este momento, Sara?
Olha, foi muito estranho também, porque eu ouvia as pessoas a dizerem isso, não é? Os internacionais, nomeadamente os portugueses e professores, a dizerem que estavam a ser alvos de ataques, não é? Ainda que verbais. Mas eu, como não vivi nada disso e sei que foi um caso ou dois que aconteceram, né, achei que foi um exagero tudo o que se criou à volta. E a questão de que todos os portugueses estavam a ser atacados, que estávamos todos a ser alvo de crítica, isso acabou por ser mentira, até porque foi um caso, foram dois, quer dizer, eu quando cheguei em 2011 também me atiraram pedras, quer dizer, e eu não fiz disso uma questão de segurança pessoal. E eu creio que foi um grande alarido à volta dessa questão, e depois é claro que as instituições portuguesas viram-se forçadas a tirar daqui os professores. E quando veio esse avião, depois os próprios professores que... Houve professores que ficaram por opção de vários projetos, inclusivamente do projeto das professoras que se queixaram de insegurança. Houve muita gente que quis ficar e as pessoas que decidiram ir, pronto, foram. Quem ficou, o nosso medo era, ok, se acontece alguma coisa mesmo a sério, já não virá o segundo avião. E então nós ficámos um pouco, não sabíamos muito bem se havíamos de vir por causa disso e se isto ficasse mal, ao menos já estávamos em Portugal, mas na altura não pareceu nada favorável sair daqui por essas questões, porque não estava efetivamente a nossa segurança em causa.
Sara, e como é que a partir de Timor viveu este momento, um momento que está a ser vivido por toda a gente, em todo o mundo? Como é que foi acompanhando o que se passa em Portugal?
De uma forma, bem, o coração extremamente apertado, pelos meus, pela população em geral, pela vizinha Espanha, que na altura estava com imensos casos, os tristíssimos casos da Itália. Nós vivemos aqui, sentimos-nos seguros aqui, porque acabou por não haver nada, mas sempre a temer que pudesse acontecer alguma coisa bem pior em Portugal e atingir as nossas famílias, claro. Ou seja, foi vivido de uma forma muito ambígua. Eu não lhe sei explicar. Eu sei que ficava noites em claro a ver as notícias do que se passava no mundo, nem só em Portugal, no mundo, completamente assustada com o que estava a acontecer e sem perceber muito bem também o que é que era o vírus, porque aqui mal havia e nós nunca tivemos contacto com os casos, graças a Deus, não é? Mas nunca tivemos contacto, porque não houve casos, nunca soube quem, ou seja, eu não conheço ninguém que tenha tido, não houve praticamente ninguém da comunidade portuguesa que tivesse tido também. E então, ver as notícias, os gráficos que nós víamos, todos os dias aumentava o número de mortes, todos os dias aumentava o número de casos, e nós a pensar, meu Deus, nós estamos num país que está em desenvolvimento ainda, e a Europa, extremamente desenvolvida, está a cair nas mãos de um vírus, e nós ficámos extremamente preocupados. E depois não poder sair daqui, porque não temos forma de sair daqui neste momento, não há qualquer tipo de avião que venha a Timor-Leste, acaba por ser ainda um bocadinho mais complicado.
A dimensão da preocupação, a dimensão da própria distância aumentam por estes dias, não é?
Sim, bastante, bastante. E ver a preocupação dos nossos familiares e todos os cuidados que tomam ainda nos preocupa mais, porque não fazemos ideia quando é que conseguimos fazer a viagem toda de volta. Esse é o problema de muitos portugueses que decidiram ir no voo também, não sabem quando é que conseguem regressar, porque está tudo muito instável ainda.
Sara, na altura quando conversamos, em 2016, a Sara dizia que esta experiência aí por Timor estava para durar. Já passaram 4 anos e agora, quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais algum tempo ainda?
Eu acho que não. Eu, por acaso, às vezes fico a pensar que eu acho que tenho sempre muito mais para dar, mas eu acho que também há tantos mais países e eu gostava de conseguir conhecer e trabalhar noutros lugares. E eu tinha até pensado, talvez o próximo ano ser um ano de mudança, mas agora com esta pandemia eu não sei se isso vai acontecer. Se calhar vou optar por ficar aqui mais um ano ou dois, até por questões de segurança, não é? de saúde do que estar a experimentar ou a tentar tirar-me, por assim dizer, para outro lugar. Por isso, talvez mais tempo aqui, sim.
A pandemia a fazer das dela até nos planos futuros. Muito obrigada, Sara Silva. Está em Dili, Timor-Leste. Chegou a este país em 2011.